Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a este programa Eclésia aqui na Antena 1. Nesta segunda-feira temos connosco o Frei Manuel Arantes da Silva, dos Franciscanos Capuchinhos, uma conversa em que abordamos o desafio de propor o estudo e a leitura da Bíblia hoje como parte integrante da fé do ser cristão. Um trabalho que esta congregação já promove em Portugal há várias décadas. Ao Frei Manuel Arantes, começámos por perguntar como é que tudo isto começou e em que fase é que está este trabalho, como é que é a relação das pessoas hoje com a Bíblia.
Talvez, graças aos franciscanos capuchinhos, em Portugal a Bíblia já é bastante bem conhecida por muitos cristãos. Mas ainda está muito longe de chegar a toda a gente. Os capuchinhos andam nisto há muitos anos. Isto é fruto de um carismático, que era espanhol, um frade franciscano capuchinho espanhol, Inácio Vegas, que veio para Portugal por ocasião da Guerra Civil de Espanha. Veio com mais 6 candidatos, porque ali já não havia possibilidade de eles estudarem para continuarem a sua caminhada vocacional. Então este homem foi um apaixonado pela Palavra de Deus naquele tempo, que ainda não tinha acontecido o Concílio Vaticano II. Ele foi meu professor no Seminário Vila Nova de Poiares, em Coimbra. Era professor de várias disciplinas e eu fui aluno dele de geografia, e é curioso que ele já naquele tempo, aos seminaristas, mais do que ensinar a matéria, era ensinar Jesus Cristo, a Bíblia, os Evangelhos. Depois este homem começou com os colóquios bíblicos em Portugal, começou a editar os Evangelhos, traduzi-los do espanhol para o português. E ele ia pelas paróquias fazer colóquios bíblicos, falar com as pessoas, aproveitava todas as oportunidades para dar a conhecer a Bíblia, as praias, os cafés, era um homem espetacular nesse capítulo.
Foi a partir daí também que nasceram estes grupos bíblicos?
Foi. Este movimento foi crescendo com ele, praticamente só com ele. Depois, no ano 1974, os capuchinhos tiveram um capítulo, todo 3 anos tem o seu capítulo, para relançar as suas atividades, programar. Então, nesse capítulo, os superiores eleitos, no capítulo provincial, optaram, ou fizeram uma proposta para isto não ser obra de um homem só, mas ser de toda a província. Fizeram então opção provincial pelo apostolado bíblico. E foi dali que tudo começou.
Portanto, este esforço dos frades franciscanos capuchinhos na formação bíblica intensificou-se por altura do 25 de Abril em Portugal. A temática da liberdade será que deu também um mote para esta liberalização da leitura da Bíblia que a congregação pretendia?
É curioso que um dos temas e uma das lições em que nós apostámos sempre e que nos deu alguns dissabores era o Êxodo, o livro do Êxodo, que era a libertação do povo de Israel, do Egito. E fomos pelas paróquias, estas equipas, primeiro era uma só, depois criaram-se 3 e andámos pelas paróquias. E daí as pessoas começaram a aderir muito, a ter muita vontade de aprender mais, então criaram-se os chamados grupos bíblicos, onde as pessoas continuavam a estudar a Bíblia em grupo. Mais tarde, uns anos mais tarde, nós sentimos que este discurso não chegava, porque era um aprender os versículos da Bíblia, os capítulos da Bíblia, conhecer um bocado, superficialmente um pouco. Então, sentimos necessidade de criar uma semana bíblica com especialistas em Sagrada Escritura. e nasceram então as Semanas Nacionais da Sagrada Escritura, que já vamos na 41ª semana deste ano.
Estas semanas são realizadas a par dos encontros nacionais dos grupos bíblicos que ainda hoje continuam ativos, quer nas paróquias, quer nas dioceses. Este domingo, 24 de junho, aconteceu em Fátima o 39º Encontro Nacional de Grupos Bíblicos. Procuramos saber qual é a realidade atual destes grupos, que desafios enfrentam e como é que é, por exemplo, a adesão dos mais jovens.
Os grupos de que falou e que a pergunta que me faz é que também foram envelhecendo. Existem os grupos primeiros que nós criamos. Tivemos grandes animadores desses grupos e alguns já faleceram. E ao falecer o animador, o grupo também perdeu vitalidade. Então, o nosso desafio seria agora criar novos grupos ou ver como é que podíamos assistir estes grupos que estão a desaparecer, muitos deles. É um desafio que temos diante de nós, estamos a tentar por muitos meios, mas não vejo muitas possibilidades. Os padres, os sacerdotes, os párocos não dão grande assistência e grande atenção a estes grupos. Daí eles, muitos, não sobreviveram e até desapareceram.
Quando diz que, por exemplo, os sacerdotes e as paróquias ou as dioceses não dão muita atenção a esta questão do estudo da Bíblia, nós já vamos vendo algumas dioceses a dedicarem, por exemplo, anos pastorais à palavra, mas quando diz isso, considera que ainda deveria de haver uma atenção maior?
Devia haver mais, mas graças a Deus já há mais, bastante mais. Por exemplo, este ano a Diocese de Lisboa voltou-se toda para a Bíblia, mesmo um programa. Outras dioceses também estão com este programa. Agora, a nível nacional, não há. E acho que é um vazio na pastoral diocesana e nacional.
Pode-se dizer também que isso é uma das razões para que haja cada vez mais uma descristianização ou uma secularização da sociedade, um desligar da fé, um desligar da Igreja?
Não há dúvida que a nossa fé, a fé dos leigos portugueses, a maior parte, está pouco fundamentada, tem poucas razões. E o melhor caminho para dar razões de fé às pessoas é levá-las a ler e a estudar mesmo. É isso, não há dúvida nenhuma. E todos os bispos estão convencidos disso, e todos os sacerdotes. Só que ainda não agarraram esta ideia, porque muitos não agarraram.
Fica aqui o repto para uma maior atenção da Igreja Católica neste sentido. O Frei Manuel Arantes da Silva, secretário do Movimento de Dinamização Bíblica dos Frades Franciscanos Capuchinhos, aqui a deixar-nos a história e os desafios do estudo e da proposta da Bíblia que tem sido feita às comunidades em Portugal. Vamos agora para a habitual rúbrica do Minuto Positivo neste programa Eclésia, com o Padre António Rego.
Há pessoas cujo silêncio e simplicidade marcam a história. Não é particularmente bonito, mas tem um rosto desconcertante de humanidade e de aproximação às pessoas em situações mais carentes. Estou a falar de Vicente de Paulo e da sua estátua. Vicente de Paulo, com a congregação da missão, no seu carisma original, onde tudo apareceu para além do sonho que, a princípio, era um gesto impossível. E ensinou-nos isto: a Deus nada é impossível. Lembro a congregação da missão. Deus é terrível, ama tudo e todos, mas a cada um de nós pede tudo. Não é pouco, é apenas tudo.
E é com esta reflexão do Padre António Rego que terminamos o programa Eclésia de hoje, desta noite. Continue na nossa companhia aqui na Antena 1. Regressamos amanhã a partir das 22h45. Tenha uma boa noite e uma ótima semana.